Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir.
Domingo passado, nós tivemos o início de uma série e eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que tivemos de começar antes em amor. Você que não teve a oportunidade de estar aqui em nenhuma das nossas celebrações, quem sabe você vai lá no YouTube e vá ser abençoado. Isso quer dizer que terá uma sequência de 5 domingos. Já passou o primeiro, mais 4, falando sobre esse tão importante tema, antes em amor. Hoje nós estamos aqui para começar algo sobre construir. Construa o seu futuro com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador. Foi nos dado para estar conosco. Então vamos construir o nosso futuro na orientação do Espírito Santo de Deus. O salmista no Salmo de número 127, versículo número 1, e eu fiz essa citação para algumas pessoas esses dias, sobre algumas preocupações, eu disse: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Isto é, tudo que existe, alguém sustenta. E quem sustenta os sonhos, projetos e realizações, só Deus. A gente pode elaborar, a gente pode sonhar, e Deus vai concretizar para nós. Deixa eu voltar aqui aos cumprimentos. A família aqui do Cachoeira, nosso amigo Vinícius, está acompanhado da mamãe e da titia. Nosso abraço, tá? Desculpa, eu identifiquei com vocês antes e aqui eu esqueci. Muito obrigado pela presença, sempre bem-vindos. De igual modo, Paulo escreveu a carta em Colossenses 4 e 2. Dediquem-se à oração. Estejam alertos e sejam agradecidos. Ainda Paulo, para a igreja de Filipenses, ele fez uma carta e nela ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é nas suas habilidades, no seu conhecimento, no seu dia a dia, suas estratégias, mas ele reconheceu que tudo ele podia fazer se Deus estivesse com ele para o fortalecer. Então, hoje nós estamos começando essa jornada por ocasião das nossas quartas aqui na sede e nas quintas-feiras lá nas nossas regionais, nas nossas igrejas, onde nós estaremos conhecendo mais, aprendendo mais sobre esta construção ou construindo o seu futuro com o Espírito Santo. E é claro que para construir o seu futuro, a gente precisa de começar pela oração. Oração. Então hoje nós queremos estimular você a ser um crente, um homem, uma mulher, uma família, um obreiro, um membro, um congregado, pessoa que ora. 1 de Tessalonicenses 5,17, versículo bem pequenininho. Talvez seja até bom você memorizar ele. Ore continuamente. Independe a sua condição, seja o ensinar, seja o administrar, seja o edificar, seja gerenciar, você precisa orar continuamente. Nós, pastores, como aqui tem alguns que são pastores que cuidam da igreja diretamente, outros são pastores cooperadores, seja o pastor titular, seja o pastor cooperador, orem continuamente. Para quem não sabe orar, a orientação é para aprender a orar. E não é estranho, porque a Bíblia fala que em dado momento pediu para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Pode ser que você não saiba orar, mas alguém pode te auxiliar, orientar você para aprender a orar. Nós não podemos entrar em nenhum projeto de construção em qualquer área da vida sem primeiro orar. Só erramos quando nós não temos essa intimidade com Deus, falando com Deus e o Espírito Santo cooperando conosco. Erramos por nossa própria responsabilidade, por nossa própria conta. Como é fácil o português aí, é sua conta e risco, né? Se a gente quer arriscar, a gente não ora. Se a gente não quer errar, a gente ora e Deus cuida da gente. Deus cuida de nós como igreja. Um certo teólogo alemão, Soren, ele escreveu: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Ninguém muda Deus, mas a oração que fala com Deus, a gente é mudado. E como a gente precisa ser mudado? Ou a gente mudar de atitude, a gente se converter, a gente aprender. Quando ora, a gente fica mais sensível, a gente abre o coração, a gente é disposto a perdoar, a gente aprende como uma criança, a gente aprende como um ancião. Talvez na sua condição tão pequena do saber, talvez com dificuldade para escrever o nome, dificuldade para ler, mas ele tem uma sabedoria que ensina a gente no dia a dia. Mas para a gente ser sensível a isso, a gente precisa ter uma vida de oração. E o Senhor está perto, o Senhor não está longe dos que o invocam, dos que o invocam com sinceridade. Assim o salmista escreveu no Salmo 145:18. Se você invoca, e invoca com sinceridade, Deus está perto de você. E quem quer ter a companhia, a presença de Deus na sua vida, pode dizer amém. Então invoque ao Senhor com sinceridade, porque muitas pessoas fazem alguma atitude não com sinceridade, de forma falsa, rótulo, não é o interior, é a aparência. Mas quando você faz com que a sua oração, como você está dedicando, invocando ao Senhor com sinceridade, Ele está em você, Ele está junto com você, Ele sustenta você. É por essa razão que nós somos mais do que vitoriosos. E Paulo disse o que eu li aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele está perto de nós. Deus está perto desta igreja, Deus está perto de você como família, Deus está perto de cada ministério desta igreja, e Ele tem algo maior para fazer em nós e através de nós. Não ande ansiosos, está em Filipenses 4:6-7, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, vamos guardar o nosso coração, a nossa intimidade com Deus, porque Ele vai nos guardar, sem que nós estejamos ansiosos, precipitados, afadigados. O Espírito Santo é o Consolador e é Ele que nós estamos invocando para estar conosco nessa construção de relacionamento. Sendo assim, como orar para construir o meu futuro com o Espírito Santo? Você tem um ponto para refletir agora. Ore com fé. Ore com fé. Pastor Tiago, no capítulo 1, verso 6, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é levado, agitado, para um lado e para outro. Quando nós oramos, devemos exercitar a nossa fé. A fé é o firme fundamento daquilo que nós falamos, está registrado e é garantido por Deus. Domingo deu um testemunho aqui da irmã Sônia, mãe da irmã Janaína. Ontem, de forma muito especial, eu acho que não está aqui agora, talvez esteja acompanhando a gente, a pastora Vanessa Ozeia. Ou ela está aqui? Está não, né? Quando ela saiu do médico especialista com a sua mãe, ela me passou a mensagem e ela não conteve e ela gravou a mensagem em áudio para mim em prantos de alegria. Porque uma situação que era detectada, ela foi mudada, porque uma palavra foi dita, uma palavra de oração, com fé, Deus mudou um tumor na cabeça, que deixaria sem condição de andar, falar, ver ou apalpar. Isso não aconteceu, o milagre de Deus aconteceu, anda, apalpa, fala, vê, e o médico deu o diagnóstico ontem, que não existe problema na saúde da irmã Valdeci, mãe da pastora Vanessa. A oração com fé, ela tem o seu resultado satisfatório. Deus sempre tem uma palavra pessoal para cada um. Estou dando dois testemunhos de domingo para cá, mas você possivelmente tem também algum testemunho, como eu já testemunhei, uma questão minha. Você talvez tenha algo para dizer para Deus hoje, muito obrigado, porque o Senhor fez um milagre na minha vida. Por que não? Esse que o pastor Carlos Magno disse aqui, sai de um emprego, aonde tinha uma representação, um bom salário, mas numa visão dada por Deus, de ter o seu próprio negócio. A pandemia entra, é o ano do seu sucesso, é o ano da sua coroação como empresário. Não é a crise lá fora que determina o que Deus vai fazer na sua vida, independe do que está acontecendo lá fora, aqui dentro tem milagre, quando nós oramos e acreditamos e nós colocamos a nossa fé em ação. A oração com fé, ela retira o medo e traz alegria farta nas nossas vidas. Por isso que nós, como crente, devemos orar. Mas também, o crente que ora, ele é alegre. É por isso que a gente fala, a igreja precisa ser alegre. A gente não fica quieto no banco. Todo dia eu estava vendo alguém de uma igreja, companheiro, pessoal do louvor cantando, vibrando, e a igreja sentada, parecendo que estava no barco. É, esperando só o balançar do barco. Não, irmão, quando é assim a gente entra na alegria, a gente grita, a gente fala língua estranha, a gente aplaude o nome de Jesus, os nossos pés não ficam quietos no lugar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a oração da fé, nos traz alegria. No texto em que nós fizemos menção de Tiago, pede para a gente exercer uma ação, e esta ação é pedir. Peça, o versículo começa dizendo: peça, porém com fé. Nós podemos orar aqui hoje ainda para pedir com fé, e Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar o coração, Deus vai inverter uma situação que você está preocupado, que dinheiro não resolve, as perspectivas da medicina não resolvem, mas eu tenho um endereço para você: peça com fé. Nós vamos unir a você e você vai ser vitorioso, a glória de Deus vai manifestar. E isso que é impossível aos homens, é possível para Deus. E as respostas dos céus são respostas que nós às vezes nem imaginamos. Aquilo que parece incerto vai estar no seu devido lugar. Então a gente precisa ter fé e foco naquilo que a gente precisa. O salmista no Salmo 34, versos 4, 5, parte A: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Se está faltando alegria para você, olhe para Ele, fale com Ele, e você será, por Deus, visitado. Olhe para Ele e você será visitado com alegria. Nós seremos visitados com alegria. O evangelista Marcos, no capítulo 11, versículo 24: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será dado, assim será sucedido, assim sucederá. Agora, e vai acompanhar você. Por isso que a igreja do Senhor Jesus tem vitória. A igreja do Senhor Jesus é vitoriosa. Nós não podemos estar apático. Ore com fé. Não devemos desidratar a nossa fé. A nossa fé precisa ser robusta. É você que vai exercitar a sua fé. Alguém diz o seguinte: vou orar, pedir a Deus fé. A responsabilidade de ter fé é sua. Só Deus vai te abençoar mediante a sua fé. Uma época eu fiquei estranho quando alguém me disse: você não pode pedir para Deus para aumentar a sua fé, não. É você que sabe se você quer ou não quer. Se você quer, você já tem. Agora, Deus acrescenta a nossa fé quando nós, às vezes, somos limitados naquilo que é preciso fazer. É querer. Ainda mais, como orar para construir o nosso futuro com o Espírito Santo? Ore com perseverança. Com perseverança. Paulo, Romanos 12, 12: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Crente que pouco ora, pouca vitória tem. A igreja que não ora, não é vitoriosa. Mas a igreja que ora, ela é vitoriosa, revigorada. E falando nisto, repito para você, essa igreja ela está de pé até hoje porque ela ora. Mas agora, alguns dias atrás, junto com o pastor Fábio, pastora Sumaia, pastor Rodrigo, pastora Kelly, nós estamos num projeto que toda a igreja precisa participar de oração. Inclusive hoje, já ao terminar aqui, tem 30 minutos de oração. Quer vitória? Ore. Persevere na oração. Busque o Senhor até encontrar aquilo que você precisa. Não manda os outros orar, não. Aquela história do crente 6 horas. Não, é você que precisa orar. Mas quando eu preciso de ajuda, somar aquilo que faço, o outro me ajudando, vai dar certo. Mas não manda 6 horas, não. Você ora. Vamos, para você que está me acompanhando também, talvez o sofá está confortável para você, talvez você precise mudar um pouquinho essa posição no sofá, talvez você está comendo com a boca cheia e tal, para um pouquinho, Deus quer falar com você, persevere na oração. Não é o prato grande que você vai ser vitorioso, é em Deus, através da oração perseverante, que você vai ser vencedor. As nossas guerras são vencidas pela força, não são vencidas pela força do nosso braço, mas elas, sim, são vencidas pelos calos que fazemos no nosso joelho. Assim, um autor desconhecido escreveu, podia ser eu, falando isto. Não é por mérito, não é pelo braço forte, não é pelo jiu-jitsu, não é pela capoeira, mas é por um joelho, um coração quebrantado, perseverante, é que a gente vence. Amém, queridos? Talvez você até hoje tenha perdido algumas de suas batalhas, de suas guerras, é porque você desistiu. Você com frequência desiste. Porque você desistiu de orar por mais um pouco de tempo. Talvez você já estava perto da bênção, você parou. Vamos chegar do outro lado? Vamos orar até vencer a etapa? Vamos orar até conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos? Seja eles pessoais, seja ele de família, seja ele de grupo, ou seja ele da nossa igreja. Olha, por que não orar pelo nosso grande projeto, pelo nosso grande sonho? Só Deus pode operar milagre. Só Deus está operando milagre. Mas nós estamos aqui como que é uma porta com a tramela. Desde 2012 estamos falando sobre o novo prédio, no novo templo, na nova construção. Depois de aprovado pelo bombeiro, depois de licenciado pela prefeitura, nós somos vetados de construir. Onde ficou 2012? Nós já estamos 10 anos depois numa batalha, mas Deus está preparando detalhes da nossa construção. O que era 50 por 50, agora é 90 por 80. O que a gente ia gastar de fundação, de ferro, está todo guardado aqui na nossa área. Os nossos pilares praticamente já estão todos aqui, falta alguma coisa para chegar. Toda a tela da nossa laje já está guardada aqui. Toda a nossa steel deck para fazer os 2.700 metros já está ok. E agora, sábado foi autorizada a compra de toda a estrutura de cobertura, toda. 73 mil quilos. Eu vou ensinar vocês, de uma forma muito respeitosa, uma notícia dessa é para a gente aplaudir Jesus de pé. Vamos aplaudir Jesus de pé. Amém? Sem chapéu, aplaude Jesus de pé. Deus abençoe, é só para vocês despertarem, que são 73 toneladas. Que vai ficar sobre nós, além das telhas e além do forro, que, em parte que vai. Então, é milagre de Deus, mas nós não podemos deixar de perseverar na oração. Amém? Amém, queridos? Precisamos ter esse cuidado. O salmista, em Salmo de número 18, verso 6, Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Você já recebeu uma resposta de Deus quando você chamou por Ele? Quando você gritou por Ele? Quando você deu o endereço aonde você estava? Como se Jesus não soubesse, como se Deus não soubesse onde você está? Mas tem hora que você tem que falar para Deus: eu estou aqui no meu cantinho de joelho, é aqui que eu quero que o Senhor me visita. Eu estou dentro do meu carro aqui viajando, mas eu tenho uma angústia, eu tenho uma situação. É aqui dentro do carro que eu quero que o Senhor me visita. Talvez seja lá na roça, lá no pasto, como aconteceu comigo 15 anos atrás. Completa agora, dia 19 de abril. Quando o diagnóstico chega para mim, o telefone toca e alguém me diz: está comprovado. E o mundo desabou para mim. Eu saí calado, angustiado, com a alma destroçada. Parei lá numa cocheira e gritei para Deus: se para o Senhor vale fidelidade, me tira dessa. Estou aqui. Milagre de Deus. Deus continua fazendo milagre quando a gente tem perseverança de fidelidade. A gente ora, a gente fala com Ele. Ainda para construir o nosso futuro com o Espírito Santo, ore com atitude. O doutor Lucas, evangelista Lucas, no Evangelho, no capítulo 9, versos 16 e 17, fala de uma atitude de Jesus. Tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, atitude, deu graça, ou graças. Teve atitude, os partiu. Na sequência, teve atitude, entregou aos discípulos para que os servissem, o que pudesse servir ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Qual é a sua atitude? Para Jesus naquele momento era escassez, mas Ele alimentou uma multidão. Quando Jesus orou, foi preciso. Ele ter uma ação de ordenança com seus discípulos. Os peixes e os pães. Pouquinha coisa demais, 5 pães, 2 peixes. Entrega para os discípulos, para que os discípulos entreguem para o povo. E é nesse caminho que o milagre acontece. Talvez você não esteja vendo aqui a empolgação do pastor. A fé, a atitude que o pastor está tomando. Mas como filhos, discípulos, vamos, a coisa vai acontecer e ainda teremos sobejo. A sua atitude precisa somar com a minha atitude, porque o milagre quem vai fazer é Deus. A multiplicação quem vai fazer é Deus. Tudo que você colocar em oração para esse ano, tome posse. Tudo que você falou com Deus que quer para esse ano, tome posse. Já é seu. Está escrito. A escritura já está registrada. Tome a posse. A sua oração não é falada ao vento, não. Está registrado. Você falou com Deus o que é que você quer, então toma posse disto. O Espírito Santo te capacita para você realizar, para você conquistar. Quantos aqui já têm testemunho nesses últimos dias, meses, para falar do que Deus está fazendo. Eu não vou adiantar nada não, mas daqui a pouco vocês vão ver pessoas dar testemunho aqui de coisas grandiosas. Porque tem atitude, atitude de obediência, de fidelidade, de humildade, de entrega, de rendição. Quando a gente tem essas atitudes, Deus vem e faz o milagre. Hoje, o Senhor te chama, me chama a ser uma pessoa conectada aos céus, através de uma vida de oração com mais intensidade. Você está sendo chamado para ter uma conexão intensa com Deus através da oração. O que tem na mão pode ser pouca coisa, 5 pães, pode ser 2 peixinhos. Se você tiver atitude, não tem problema. Já está resolvido, você teve atitude, exercitou a sua fé, você é perseverante. E a vitória é sua, a vitória é nossa. Fique em pé, no seu lugar. Entregue ao Senhor, em oração, com fé, toda a sua vida. Entregue ao Senhor, com fé, a sua família. Entregue ao Senhor, os seus projetos de trabalho. Entregue ao Senhor com fé, orando a Ele, o domínio da sua vida, para que você não peque, para que você não deixe as suas responsabilidades de fé, de cristão, de pai de família, de mãe, de filho, de obreiro, de membro, de congregado. Entregue-se ao Senhor em oração, com fé. Para que Ele cuide de você, para que Ele cuide de nós, para que a sua mão esteja estendida sobre nós permanentemente. Pastores, dirigentes que aqui estão, libere as suas mãos para abençoar quem está perto de você. Cada dia eu estou aprendendo que, à medida que nós abençoamos quem está perto de nós, isto vai transbordando, vai multiplicando. Pastores, aqui da sede, para a sua direita, para a sua esquerda, na sua frente, na sua vanguarda, tem alguém para você estender a mão, porque esta noite é a noite do milagre. Estamos construindo um tempo de milagre, de bênção. Estamos começando um destaque para que a igreja possa construir um futuro com o Espírito Santo. É mentira quando alguém diz que a Igreja Esperança não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando entre nós e por nós. É mentira quando alguém diz que nós tiramos a Bíblia da igreja. Não, a igreja está inserida na Bíblia. É mentira quando diz que os dons do Espírito Santo não manifestam aqui na igreja. Os dons estão sendo manifestos aqui. E você pode ser alguém que tenha de Deus os dons do Espírito Santo para ser usado no ministério. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Pastores, estenda as mãos, para a direita, para a esquerda, dá uma meia volta. Pastores, obreiros, dá uma meia volta. O estender da sua mão é o momento do milagre. Pastoras também podem fazer isto, membros podem fazer isto, ministério de louvor pode estender a mão uns para os outros, porque este momento é o momento do milagre. Este momento é o momento da bênção. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Deus está ouvindo você. Deus está te vendo. Deus quer te carregar nos braços, mesmo que as suas forças sejam poucas. Pastor, seja forte, seja corajoso. Nós estamos orando por vocês. No nome de Jesus, sejamos todos abençoados. Nós profetizamos vitória para você. Largueza de dias,
saúde plena, vigor espiritual, ministério restaurado, família abençoada, conversão no lar, vitória, vitória para você, no nome de Jesus. Creia nisto. Começamos esta quarta-feira para uma série. Nós estamos construindo o nosso futuro com a presença do Espírito Santo entre nós. Glória a Deus.